Atenção! Essa é uma chamada para os pseudocientistas de plantão. Vistam seus jalecos brancos imaginários, peguem seus instrumentos imprecisos e me acompanhem nessa viagem. Esse é o podcast Pseudociência, teorias bizarras levadas a sério. Olá, meu querido colega pseudocientista! Aqui é a Carol e esse é mais um episódio do podcast Pseudociência. Esse podcast que, como você já sabe, traz teorias bizarras, traz muito conhecimento pseudocientífico para você, meu querido. E para ser um verdadeiro pseudocientista,
já sabe, né?
Segue o podcast aí na plataforma de áudio que você escuta. É só apertar o botão seguir e deixar aquelas 5 estrelas marotas para tia. E também segue a gente lá no Instagram, @podpseudociência, e no Twitter, @podpseudociência. Agora, se você quer fazer a alegria da tia, faz um pix, tá bom? Manda um dinheirinho pro e-mail podpseudociência@gmail.com. Assim, você não apenas ajuda o podcast a continuar, como também mostra pra dona Cia
que a gente não precisa dela.
Pois bem, meus queridos, hoje nós vamos falar sobre sobrevivencialismo. Ou seja, como a gente faz para sobreviver em situações difíceis. Porque a gente acabou de passar por uma pandemia e eu sei que você ficou com umas ideias assim.
Nossa, eu preciso ter tal coisa. Nossa, nunca mais eu farei isso.
E agora você já está vivendo uma vida completamente normal, sem se preparar para a próxima pandemia ou para a próxima catástrofe, né, gente? Que pode ser qualquer coisa.
Tô mentindo? Não tô.
Mas primeiro eu preciso explicar mais ou menos de onde veio essa ideia e quais são os probleminhas disso. Então, há muito tempo que eu quero falar sobre isso porque tinha um programa na Netflix que mostrava sobrevivencialistas. Eu procurei e não encontrei esse programa, nem lembro o nome dele. Mas assim, quando eu assisti, eu achei uma coisa meio problemática, tá? O sobrevivencialismo. Por quê? Primeiro, porque assim, a gente vai ver aqui que cada pessoa se prepara para uma situação diferente, certo? Sempre é uma situação difícil, né? Então você pode se preparar para um apocalipse zumbi, você pode se preparar para uma pandemia, enfim. E nesse programa, que mostrava sobrevivencialistas estadunidenses, tinha uma galera bem problemática, tá? Gente racista.
Era, assim, um povo meio esquisito com quem a gente não quer se misturar.
Sem contar que eles viviam de uma forma que eu achava, assim, que causava muita ansiedade, sabe? Eles não levavam assim, a gente aqui vai conversar sobre uma vertente mais legal do sobrevivencialismo. Eu só quero que vocês entendam que existe esse outro grupo aí que leva a coisa assim, meio errada, né? Além deles terem ideias erradas, como racismo, eles também levavam uma vida assim, muito ansiosa, achando que a qualquer momento a coisa ia desandar e tal e coisa. E por isso que eu não fiz esse episódio antes. Mas agora eu parei para pesquisar mesmo e vi que não precisa ser assim. Você pode ser um sobrevivencialista, você pode se preparar para uma situação difícil e não ser como essas pessoas que eu comentei, tá bom? Mas enfim, a questão, como eu falei, é que as pessoas entendem que é necessário se preparar para situações diferentes. Então pode ser que alguém se prepare para um colapso econômico, outras se preparam para uma invasão alienígena.
Que é o que tá rolando, né, gente? Se você ainda não viu, tanto de OVNI que foi abatido, é isso. Ou é isso, ou é uma situação que de guerra, para a qual você também poderia se preparar, né?
Mas também mudanças climáticas, hiperinflação, todas essas coisas vão impactar a nossa vida, assim como a pandemia impactou. E essas pessoas sobrevivencialistas têm como objetivo ser menos impactadas, porque elas já estão minimamente preparadas. E o que eu achei muito legal dessa outra visão do sobrevivencialismo é que ele não precisa trazer essa carga de ansiedade e você acreditar que tá prestes a acontecer uma cagada.
Não precisa, gente.
Você pode ter isso como um hobby, entendeu? E se divertir e fazer a coisa ser legal enquanto você se prepara para
o fim do mundo.
Então acaba virando um hobby, acaba virando uma coisa divertida, porque você precisa aprender muita coisa, você precisa estudar. E isso é divertido, né, gente? Se tem uma coisa que o pseudocientista gosta, é de aprender coisa nova, porque aqui a gente está sempre aprendendo e sempre discutindo teorias bizarras também.
E a maioria das teorias sobre o fim do mundo são bizarras.
Mas enfim, meus queridos, os sobrevivencialistas se dividem em preparadores e os sobrevivencialistas per se. Um preparador é tipo um sobrevivencialista iniciante. Se você tiver já alguns recursos para sobreviver a situações simples, você já é um preparador, tá bom? Então, se você preparar um kitzinho básico, por exemplo, com água, comida para alguns dias, uma lanterna, uma faca e um kit de primeiros socorros, você já vai ter a sua mochila de evacuação. E com isso você já vai ser um preparador. Mas é claro que você pode ser um preparador avançado, não é mesmo? Daí você vai ter muitos estoques, comida para muitos anos, muita água, munição e talvez até um bunker que você possa usar numa situação de perigo, né? Então, qual é a diferença entre um preparador e um sobrevivencialista? A ideia é essa, gente. O preparador, ele tem esse kit, ele tem coisas com as quais ele pode sobreviver. E ponto. O sobrevivencialista, ele vai além. Então, ele tem, por exemplo, uma arma, mas ele manja dos paranauê de fazer um monte de arma. Você tá entendendo?
Se precisar, ele faz, sei lá, um arco e flecha.
Um sobrevivencialista tem comida estocada, mas ele produz a sua própria comida, ou ele sabe produzir comida. Vocês estão entendendo? É tipo um outro nível. O preparador é uma pessoa que, ok, tá preparada para uma situação difícil, mas o sobrevivencialista, ele acumulou esses saberes, certo? Ele estudou e ele sabe fazer a coisa meio que do zero, se for necessário. Mas é claro que depende muito do que a pessoa acredita, né? Como eu falei, cada um vai se preparar para uma situação diferente. Então pode ser que você entenda que saber cozinhar já é mais que suficiente, porque, sei lá, você nunca vai ficar sem uma forma fácil de produzir fogo. Enquanto que outra pessoa talvez se prepare para um apocalipse e daí ela vai saber fazer fogo do nada, vai saber plantar e esse tipo de coisa. Tudo depende do que você deseja, tá, gente? Como eu falei, o sobrevivencialismo pode ser uma coisa leve.
Embora fique pensando em apocalipses, né?
Mas pode ser leve, você pode levar tudo isso como apenas uma justificativa para você aprender um monte de coisa legal e tal, quanto se prepara para uma situação difícil, né? Inclusive, eu lembro que eu falava mal dos sobrevivencialistas porque eu tinha assistido a esse programa e tinha ficado com essa sensação ruim que eu falei. E daí começou a pandemia e a única coisa que eu pensava era:
os sobrevivencialistas estavam certos.
Mas enfim, eu sei que vocês estão aí preocupados. Eu sei que vocês estão querendo se preparar. Então eu trouxe aqui os primeiros passos que você pode tomar. A primeira etapa seria montar um kit diário. Entre os sobrevivencialistas, ele também é chamado de EDC ou EDC, que significa
Everyday Carry.
Para que que serviria esse kit, gente? É um negócio que vai estar sempre com você e vai servir para coisas do seu dia a dia, entendeu? São ferramentas ou qualquer coisa do tipo que vão te ajudar nas suas atividades corriqueiras. Então, o ideal é você fazer uma planilha com as coisas que poderiam ser úteis no seu dia a dia. Por exemplo, pode ser bem útil carregar uma lanterna, né, gente? um kit de costura.
Eu tinha essas piras antigamente, porque eu tinha muito pânico de, sei lá, rasgar minha calça no meio do nada, do shopping. E daí eu tinha essas piras, vou andar com uma agulha e uma linha.
Aliás, se tem uma habilidade que eu acho útil, é de saber costurar, viu?
Porque numa necessidade, não vai ter Zara pra você ir comprar roupa não, meu querido.
Mas enfim, com relação ao kitzinho básico aí. Talvez um lanchinho, né? Uma barrinha de cereal, uma água. É o tipo de coisa que é bom carregar sempre, né, meu povo? Então esse seria o seu kit do dia a dia. A próxima etapa seria montar a mochila, que também é chamada de Bob.
Bonitinho, né, gente? Eu gostei do Bob.
Ou mochila de fuga, que seria um suprimento suficiente para você passar 72 horas sem apoio algum.
Sozinho no meio do mato, se fosse o caso.
Então aqui já entraria mais comida, um papel higiênico, né, meu povo? Esse tipo de coisa, que é para você conseguir passar mais tempo, imagina. Se você está viajando e o seu carro para de funcionar no meio de uma estrada deserta e o seu celular acaba a bateria e enfim.
Tô viajando aqui para dizer.
Às vezes a gente não tem as coisas básicas, meu povo, a gente conta muito com isso, mas sempre pode acontecer alguma coisa que te deixe sem o que a gente considera básico hoje em dia. E é para isso que você tá se preparando.
Gente, imagina se você é abduzido e daí te deixam no meio do nada. Apesar de que daí não vão te deixar com a tua mochila, né? Esse é um problema. Eu acho que a gente tinha que ter uma forma de combinar com os ETs, assim, o mínimo, né? Que é deixar você com a sua mochilinha, mesmo que fosse longe de casa no meio do mato, né?
E a terceira etapa, então, seria realmente adquirir esses conhecimentos importantes para a sobrevivência a longo prazo. Então veja bem, na primeira etapa você se prepara para um curtíssimo prazo, que é tipo,
vou passar o dia fora de casa, o que eu preciso levar?
Na segunda etapa você constrói uma mochila que tem coisas suficientes para você passar um médio prazo, que seriam alguns dias. E a longo prazo, daí sim você vai pensar em ser um sobrevivencialista a último nível. Saber plantar, saber costurar, saber fazer armas, saber caçar. Enfim, desenvolver essas habilidades que vão te permitir ser cada vez mais autossustentável. Então, na sua casa, por exemplo, talvez você tenha um negócio de energia solar que você nem precise mais da energia da rua. Então, se um dia cair tudo, acabar tudo, você vai continuar com energia. Você vê como é importante? Captação da água da chuva, uma horta.
Vocês estão entendendo? Criar umas galinhas.
Assim você vai se desenvolvendo, o que é muito divertido, né, gente? Aprende um monte de coisa diferente. E caso aconteça alguma coisa, você vai ser tipo assim, o bambambam.
O bicho da goiaba do apocalipse vai ser você, meu querido.
Porque também tem uma outra coisa, né, gente? Que eu sou daquelas que eu sempre acho assim,
meu, se acabar tudo, se virar um apocalipse zumbi, eu vou me entregar pros zumbis. Que eu não vou ficar lutando pela minha vida, não. Me ferrando. Pra quê?
Mas se você tiver o mínimo de preparação, se você tiver um lugar minimamente confortável pra ficar e tal, tudo isso vai ser muito mais fácil, né? Então você tem muito mais chance não apenas de sobreviver, mas de não passar tanto perrengue, né, gente? De sobreviver com uma certa qualidade de vida.
Se é que isso é possível num apocalipse zumbi.
E é importante a gente entender que para um sobrevivencialista, para uma pessoa que realmente curte isso, que se diverte, né, gente? Que leva isso de uma forma legal, essa preparação nunca vai acabar, porque você sempre tem alguma coisa nova para aprender, você sempre pode se desenvolver. E isso é muito legal, independente se aconteça ou não a catástrofe que você está esperando, né, meu querido? Mas enfim, nós já falamos mais ou menos sobre os kitzinhos que você tem que ter, sobre as coisas materiais que você precisa ter, mas também é importante começar a desenvolver algumas habilidades para sobreviver em situações difíceis. Por exemplo, para se comunicar, talvez você não possa usar a língua que você fala, porque, sei lá, de repente você está em outro país, né? Talvez você não possa falar, porque você está vivendo no mundo de um lugar silencioso.
Quem não assistiu a esse filme, eu recomendo, viu, gente? É muito bom.
Então, pode ser muito útil se você souber um código Morse, vocês estão entendendo? Uma linguagem de sinais, esse tipo de coisa, que são outras formas de se comunicar em caso de necessidade. Outra coisa importante é a comida, né, gente? O alimento é uma das coisas mais essenciais para um sobrevivencialista. Então, assim, vale ter umas latas de atum?
Vale, né? Sempre bom.
Agora, talvez seja interessante você aprender a plantar alimentos, a caçar, como eu falei, aprender a purificar água.
Porque talvez você não tenha água encanada e nem filtro de barro, né, meu povo?
Também tem que aprender a preservar os alimentos, como cozinhar, como conservar. Tudo isso é importante para ser um baita do sobrevivencialista. Outra coisa, a saúde, meus queridos. Você tem que ter noções básicas de medicina, senão como é que faz?
Eu, por exemplo, não sei nem que remédio tomar quando eu tô com alguma dor. Esse é meu nível de sobrevivencialismo. Não seja assim, tá?
Então, assim, primeiro, ter aquele kitzinho de primeiros socorros, mas também saber usar, não é mesmo? Tem que saber higienizar uma ferida, tem que saber, sei lá, dar uma injeção, o que precisa comer para ter uma dieta boa, como manter a temperatura corporal, esse tipo de coisa. Além disso, talvez seja legal você arranjar um grupo de pessoas que estejam nessa com você.
E que more perto, de preferência, né?
E para isso, a tia vai fazer um grupo de pseudocientistas no Telegram.
Brincadeira, tá, gente? Não é para isso. Mas assim, não custa saber que tem um pseudocientista na tua cidade, né? Caso aconteça alguma coisa, vocês já combinam de se encontrar, né? Para sobreviver juntos. Porque os pseudocientistas, a gente já sabe que são muito melhores do que todas as outras pessoas, não é mesmo? Por isso que a Cia fica atrás da gente. Beijo, Cia!
Vou deixar o link do nosso grupo na descrição do episódio. E você entra lá, porque lá nós vamos bater papo sobre o quê?
Pseudociência, né, gente? É óbvio.
Mas, enfim, o sobrevivencialismo é mais ou menos isso. É você se preparar.
De uma forma leve, vocês não vão ficar doidos que nem o povo daquele programa que eu falei.
Eu acho que no final das contas, o legal de ser sobrevivencialista é você realmente se desenvolver, desenvolver habilidades e se manter assim, ativo, né, gente? Aprendendo coisa nova e até ajudando os outros, porque numa dessa, pode ser que aconteça uma coisinha boba e você tenha o conhecimento necessário para ajudar alguém, não é mesmo? Mas enfim, falamos sério sobre esse assunto, mas é claro que a gente não tá aqui pra isso, né, meus queridos? Aqui nós queremos teorias bizarras. Então, eu quero duas coisas de vocês, porque eu tô muito curiosa. Eu quero saber se tem algum item que não poderia faltar na sua mochilinha, no seu Bob.
Adorei esse nome.
Então me conta lá no Spotify ou no Instagram o que não poderia faltar na sua mochila. Mas, além disso, você também vai votar na teoria que você acha mais correta das que eu vou trazer aqui sobre o apocalipse.
Para que situação você vai se preparar?
Situação número 1.
Um apocalipse zumbi.
Gente, não preciso nem falar nada, né? Porque, assim, não quero causar pânico aqui. Mas nós sabemos que passamos por uma pandemia e pode ter outra, certo?
Certo.
Será que a próxima pandemia...
Ou a próxima da próxima da próxima, né, gente?
Não pode ser uma doença que deixa todo mundo zumbi?
Claro que pode, gente. Quantos filmes vocês já assistiram sobre isso?
Então, eu acho, particularmente, um ótimo motivo para se preparar. Segunda situação, você pode se preparar também para
A revolução das máquinas.
Você vê que aqui a preparação já seria diferente, né, gente? Porque no apocalipse zumbi, pode até ser que valesse a pena você ter, sei lá, um carregador portátil de celular, né? Porque daí quem tá vivo ainda tá com o celular, né? Ainda tem uma internet rolando, não é verdade? Porque as pessoas só estão zumbis. Mas no caso de uma revolução das máquinas, já não é bom. Né? Eu já não recomendo carregar celular, porque vai que o seu celular também virou pro lado das máquinas. Eu tenho certeza que eles vão. Vocês não acham? Eu acho. Então, seria um outro tipo de preparação específico para quando
Nós sabemos que vai acontecer, né?
os robôs, a inteligência artificial, tomar conta da gente. A terceira situação seria
O que provavelmente está acontecendo neste momento?
que é uma.
Invasão alienígena.
Gente, esse é o mais legal, não é? Ah, eu acho o mais bacana. Só que esse eu acho já que a preparação é diferente. Porque os ETs, teoricamente, vão chegar pelo céu, certo? Então eu acho que aqui é bom ter um negócio subterrâneo. Vocês não acham? Eu, por exemplo, que moro em prédio, tô ferrada, né? Porque os ET vão chegar assim, passando aquele raio destruidor deles em todos os prédios, não vai sobrar nada. Por isso que eu nem vou me preparar, porque se acontecer isso,
Eu não tenho nem chance.
né? Até porque se acabar a energia e não tiver mais elevador, eu nem saio daqui. Não consigo descer tudo isso de andar a pé, de escada. Mas para quem mora em casa, eu acho uma boa. Mora em casa, dá para fazer um negocinho subterrâneo, um porãozinho, né?
Imagina se você já tem um porão, você tá com tudo.
Acho interessante essa preparação. E a quarta situação para a qual nós podemos nos preparar é.
Um ataque dos seres da Terra Oca.
Gente, vocês não acham que eles estão muito quietos?
Eu tô achando que eles estão quietos.
A última vez que a gente viu um ser da Terra Oca foi quando? Sei lá, os Moais que a gente conversou no último episódio, né?
Lá do tempo do Epa, lá na Ilha de Páscoa.
Eles estão muito quietos, isso tá muito estranho. Pode ser que eles estejam planejando um ataque aqui à superfície. E daí você vai fazer o quê, meu amigo? Hã? Nesse caso, eu acho que é bom morar em prédio, porque eu não acho que eles tenham prédios lá e eles não vão nem saber o que fazer, né? Com prédio, como subir. Então eu acho bom. Daí você vê que provavelmente eles não vão derrubar energia elétrica, essas coisas que eles nem sabem que existe, né? Eu acho que vai ser até tranquilo a gente sobreviver a isso. Talvez dê uma guerrazinha aí, mas eu não acho que eles tenham grandes armas e tal, porque no máximo eles têm o que é nazistas lá, né? Que a gente já ouviu relatos. De nazistas dentro da Terra Oca, não é mesmo? Então, vai ser o quê? Tecnologia lá do tempo do Epa, né, gente? Lá da Segunda Guerra Mundial.
Eu acho que tá tranquilo.
Eu acho que é uma boa opção para quem quer começar assim, sem muita pressão, sabe?
Ah, eu vou começar a me preparar, mas eu não quero assim ficar preocupada com uma coisa muito difícil.
Começa então com essa possibilidade de um ataque dos seres da Terra Oca, tá bom?
Fica a dica da tia aqui.
Então você vai lá no Instagram, @podpseudociencia, ou no Spotify para votar na situação para qual você vai se preparar e também para me dizer qual item não pode faltar na sua mochila. Gente, eu esqueci de falar uma coisa muito importante, que é o seguinte.
Ai, eu achei tão fofo.
Existe até sobrevivencialismo canino. Sim, meus queridos.
Você não vai largar a tua casa para ir sobreviver no apocalipse e deixar seu cachorrinho, né?
Então, se você tem um cachorrinho, é bom também guardar a raçãozinha para ele, a aguinha para ele, as coisinhas dele, né, gente? Eu vi até um post num blog que falava sobre a mochila do cachorrinho.
Ai, eu não aguento.
Então, assim, todo mundo sobrevivencialista, né, gente?
Ninguém ficará para trás.
Então é isso. Se você gostou desse episódio, faz um pix pra tia, né? Com a chave podpseudociencia@gmail.com. Muito obrigada a você que ficou até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!